Meio Ambiente.
Negociadores de mais de 190 países voltam a discutir as responsabilidades para conter os impactos das mudanças climáticas. Esse é o objetivo da COP18, a 18ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, que começa hoje em Doha, capital do Catar. A conferência está aberta sem grandes expectativas sobre o Fundo Verde, mecanismo de financiamento para os países menos desenvolvidos estabilizarem as emissões de gases de efeito estufa. Essa discussão não deve evoluir por conta da crise econômica mundial, que impede que os países ricos comprometam recursos para a questão ambiental. A maior aposta dos negociadores é sobre a conclusão da segunda rodada de compromissos do Protocolo de Quioto. Assinado por mais de 180 países, o tratado passou a valer em fevereiro de 2005 com um conjunto de metas e limites de emissão de gases para os países desenvolvidos. Sobre a COP18, a jornalista Júlia Guimarães conversou com o cofundador da Neutralize Carbono e consultor especial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Felipe Jané Bottini. Vamos acompanhar.
Felipe Jané Bottini, um relatório da Organização Mundial de Meteorologia, divulgado na semana passada, mostrou que a quantidade de CO2 emitido pelas atividades humanas em 2011 cresceu em taxa semelhante à da década passada, atingindo mais de 390 partes por milhão, volume que é 40% maior do que a atmosfera tinha antes da Revolução Industrial. Um dos objetivos da COP18 é estabelecer os próximos passos para reduzir a emissão de gases, já que o prazo do Protocolo de Quioto termina no final de dezembro, com muitos desafios ainda pela frente, não é verdade?
É verdade. Você até colocou um dado interessante, né, do acúmulo de 390 partes por milhão na atmosfera, contra 280, mais ou menos, que eram os níveis pré-Revolução Industrial. O que se estima é que se a gente chegar aos 450 partes por milhão, possivelmente a gente entra num processo de feedback positivo, onde a reversão disso passa a ser impossível, né? Por quê? Com o aumento de temperatura, os oceanos perdem a capacidade de absorver carbono. Perdendo essa capacidade, eu tenho mais carbono ainda na atmosfera, o que aquece a temperatura ainda mais, o que faz com que o oceano perca ainda mais a capacidade, ou seja, eu não consigo ter mais aquele movimento pendular, né? Onde uma ação provoca uma reação no meio ambiente e ele se corrige para um equilíbrio. Não, eu posso quebrar o ponto da cadeia, né? O que se espera é que o nível de aumento das emissões seja reduzido para que até 2020, 2030 a gente atinja um pico de emissões e depois comece a se reduzir, né? Mas o que está acontecendo é mais agressivo do que o previsto, né? Então isso gera muita preocupação na comunidade científica.
E Felipe, a maior aposta dos negociadores em relação à conferência é a conclusão, né, da segunda rodada de compromissos do Protocolo de Quioto. Qual que deve ser o destino desse protocolo?
Já está decidido pela última conferência das partes que deve haver continuidade e sem ato, né, entre o primeiro e o segundo período de compromisso. Ou seja, o segundo período de compromisso de Quioto já está definido e ele passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2013. O que não está definido é o nível de metas que os países anexo 1, ou seja, aqueles países desenvolvidos, né, vão assumir de meta, né? O que se está discutindo é, legal, quem continua em Quioto, alguns países já sinalizaram que vão sair, né? Canadá vai sair de Quioto, Japão vai sair de Quioto, porque eles não acreditam que esse é o mecanismo mais adequado, sendo que o Canadá é um pouco suspeito para falar, porque o compromisso que ele assumiu dentro de Quioto ele não conseguiu atender, né? Então tem essa dúvida, mas Quioto deve sim continuar. A principal discussão é quais serão as metas dos países desenvolvidos. Por quê? Porque da meta depende o mercado de carbono, né? Se eu tiver uma meta agressiva que gera demanda pelos créditos de carbono, eu tenho um estímulo muito forte a projetos de redução de emissão. Se não, não, né? Então, dimensionar a meta é muito importante. E outro aspecto que é muito importante, que também está sendo discutido, é o período, né, de vigência do segundo período de Quioto, né, que vai durar 5 ou 8 anos. Né? O Brasil defende uma posição de 8 anos, né, por razões institucionais e diplomáticas, e do ponto de vista empresarial, eu acho que é o mais razoável também defender 8 anos.
E, Felipe, outra discussão da COP18 é sobre o Fundo Verde. Apesar da escassez de recursos, né, que já é esperada por causa da crise econômica, esse fundo poderia ser usado para ajudar os países menos desenvolvidos a diminuir o desmatamento. Aqui no caso do Brasil, o governo já afirma que houve queda no desmatamento ilegal. Isso é possível fazer, essa redução, mesmo sem os recursos do fundo?
A gente precisa fazer uma distinção entre o GEF, né, que é o Global Environmental Fund, criado dentro do protocolo para ajudar os países em desenvolvimento, que tem sempre dois lados da moeda, né? O lado que empresta, que exige garantias e transparência, né? E o lado que quer pegar emprestado, que precisa de mais agilidade, né? Então a gente vê as duas queixas, né? Quem quer disponibilizar o fundo quer garantias excessivas, né? E de fato, me parece que são garantias excessivas. Por outro lado, quem precisa desses fundos não conseguiu demonstrar capacidade de gerir esses fundos para combater os efeitos da mudança ao clima. Eu acho que o Brasil tem uma posição um pouco diferente. Primeiro, porque o plano de combate ao desmatamento, ele antecede a convenção. O Brasil já vem investindo recursos nisso há muito tempo. Então, o que acontece, a ordem lógica disso é, o Brasil, com um plano de redução de desmatamento, já previa redução de emissões. E com base nessa redução de emissão que se previa, assumiu um compromisso dentro da convenção. Isso é bastante diferente do que os países que, motivados pela convenção e pela possibilidade de recursos do GEF, assumiram metas, ou não metas, mas compromissos de redução de emissão. Então, acho que o Brasil tem uma posição um pouco distinta, porque o programa de desmatamento não depende daquilo que foi estabelecido dentro da ONS-CCC. Essa é a minha visão particular. Mas eu acho que sim, acho que o Brasil tem avançado bastante nessa questão do desmatamento. O desmatamento, claro que ele tem uma relação com o aquecimento global, porque quando você tem uma queimada, você joga CO2 na atmosfera, mas a grande origem do problema foi aquela que você colocou no começo da nossa conversa aqui, né? Antes da Revolução Industrial, eu já queimava lenha, né? Depois da Revolução Industrial, eu comecei a queimar óleo e carvão, né? E esses combustíveis fósseis são o principal causador do aquecimento global. Então não adianta eu preservar as florestas ou plantar árvores para combater o aquecimento global se eu não trabalhar na outra ponta, que é a emissão dos gases de gás de efeito estufa por combustíveis fósseis, né, que são o grande contribuinte aí do aquecimento global.
Ok, Felipe, muito obrigada então pela entrevista aqui à UFMG Educativa.
Imagina, Júlia, obrigado, eu agradeço, fico à disposição e desejo um bom dia e boa semana aos ouvintes.
A 18ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, COP18, começa hoje e segue até o dia 7 de dezembro.